grande amor nos tem concedido o Pai. Fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você temos que responder para nós mesmos. Que farei de Jesus? Chamado de Deus.
Testemunho, número 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos,
o mexeriqueiro descobre o segredo.
Deus dá e Deus cobra.
Mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes.
O cristianismo, religião fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, é conhecido como a religião das boas novas, a religião das novas de grande alegria. Eu gosto muito do texto que está em Lucas capítulo 2 e o verso 10. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 2 e o verso 10. Abra sua Bíblia. Lucas capítulo 2 e o verso 10. É um texto que define o que é o cristianismo. Vamos ler, Lucas capítulo 2, verso 10. E o anjo lhes disse: não temam, porque eis que aqui trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, o cristianismo traz novas de grande alegria. É uma religião de esperança, é uma religião de alegria, é uma religião de libertação, é uma religião que promete coisa maravilhosa para nós, porque nos promete o céu, nos promete vida eterna, nos promete perdão, nos promete libertação do senso de culpa, nos promete cura. O cristianismo é o resumo de tudo que existe de bom, de alegre, de esperançoso. O cristianismo é uma religião diferente de qualquer outra que exista neste mundo. Eu me regozijo, eu me alegro e agradeço a Deus por fazer parte deste cristianismo alegre, feliz, que aguarda o retorno do nosso Senhor Jesus. Eu quero que vocês leiam agora comigo o que está em Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, os versos 1 e 2. Muitas vezes lemos este texto e podemos não entender o texto de Isaías capítulo 9 e o verso 1 e 2, porque pode ser obscuro se não estiver focado em Jesus. Antes de Jesus nascer, cerca de 700 anos antes de Jesus nascer, Deus falou através de Isaías. E vejam o que Deus revelou através deste profeta. Capítulo 9 de Isaías, verso 1 e 2. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulom e a terra de Naftali. A terra de Zebulom e de Naftali não era uma região conhecida no tempo antigo. Não era uma região valorizada no tempo antigo. Ficava longe de Jerusalém. Jerusalém era o centro. Jerusalém atraía a atenção de todo mundo. Mas a terra de Naftali e Zebulom estava lá mais distante, desprezada. E aqui diz então: a terra de Zebulom e a terra de Naftali, mas nos últimos dias, melhor, enobreceu-a junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Nós conhecemos Jesus como Galileu. Nós conhecemos Jesus como carpinteiro de Nazaré, o Galileu. Por quê? Porque ele viveu a maior parte da sua vida na Galileia. Ele viveu a maior parte da sua vida longe do grande centro intelectual, comercial, religioso, que era Jerusalém. Deus escolheu a propósito um lugar bem afastado para que Jesus vivesse a maior parte da sua vida, chamada aqui a Galileia dos gentios. E o verso 2 diz: o povo que andava em trevas, este povo desprezado, abandonado, este povo que estava em trevas, viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz, e esta luz é Jesus. Jesus viveu entre eles, porque ali ficava Nazaré. E ali mesmo, aos arredores de Nazaré, aos arredores do Mar da Galileia, Jesus desenvolveu a maior parte do seu ministério. E aqui no capítulo 9, no verso 6, diz: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Você já pensou em que presente? Em que presente é este? Um filho se nos deu. Uma dádiva eterna que Deus o Pai nos fez, nos dando uma criança, nos dando um menino. Um filho se nos deu, um menino nos nasceu, e o principado está sobre os seus ombros. Ele nasceu para ser príncipe. Ele nasceu para morrer, mas ele nasceu para ser príncipe. O principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E ainda no mesmo livro de Isaías, no capítulo 7, volte uma página, você vai estar então no capítulo 7 de Isaías, e o verso 14, aqui nós lemos: portanto mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. A Bíblia está dizendo que nasceria um menino cujo nome seria Emanuel, que seria Deus conosco. 700 anos antes do nascimento de Jesus vieram estas boas novas de grande alegria. Em Miqueias capítulo 5, verso 2, diz que este Emanuel, este Deus conosco, ele nasceria na cidade de Belém, uma cidadezinha inexpressiva. Jesus nasceu numa cidade inexpressiva. Jesus cresceu numa cidade inexpressiva, Nazaré, numa região desprezada. Mas a Galileia dos gentios, a terra que vivia em trevas, ali resplandeceu a luz. Jesus é luz. Onde ele está, existe luz. Aldeias inteiras por onde Jesus passava ficavam curadas. Atrás de Jesus só ficava saúde, sorriso, amizades, relacionamentos refeitos, reconciliação, restaurações. Jesus é luz, Jesus é vida. Esta é a religião que Jesus está oferecendo para você. Não é um budismo, não é um islamismo, não é um hinduísmo, mas é um cristianismo focado em Jesus Cristo, aquele que viveu, morreu, ressuscitou, subiu ao céu e disse: eu vou voltar, eu voltarei de novo, e eu levarei vocês para que estejam sempre comigo. Queridos, o brilho da glória de Deus pode ser visto na face de Jesus. A face de Jesus é o único rosto de Deus que nós conhecemos. Ninguém jamais viu o Pai. Ninguém jamais viu o Espírito Santo. Mas nós vimos a face de Jesus. Queridos, o rosto de Jesus é o sorriso de Deus para a humanidade. Desde os dias da eternidade, o Senhor Jesus era um com o Pai, era a imagem de Deus, a imagem da sua grandeza e majestade, o resplendor da sua glória. E em João capítulo 1, verso 1, abra sua Bíblia. João capítulo 1 e o verso 1. O Evangelho de João, capítulo 1 e o verso 1. Aqui nós lemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando fala no princípio, está falando naquele princípio, lá de Gênesis capítulo 1, verso 1. Lembram de Gênesis capítulo 1, verso 1? No princípio, Deus criou os céus e a terra. E João aqui está dizendo: no princípio, lá naquele tempo, quando não existia nenhum ser humano, antes dos nossos pais serem criados, no princípio, antes de começar a contagem do tempo, porque a contagem do tempo começou com o primeiro dia da semana da criação, nós estamos falando antes do primeiro dia da criação. O primeiro dia da criação está lá no capítulo 1, verso 3, não é? De Gênesis, onde Deus disse: foi a tarde e amanhã do primeiro dia. Não, aqui está falando antes de começar a contagem do tempo, no princípio. Diz aqui o capítulo 1 de João, verso 1: no princípio, o Verbo era o Verbo, né? E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele é Deus. E quem é esse Verbo? Verso 14: e o Verbo se fez carne. Então o Verbo, que estava no princípio de todas as coisas, junto com o Pai, Ele é Jesus, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O único Deus que se fez carne é Jesus. O único Deus que habitou entre nós é Jesus. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele veio para mostrar a glória do Pai, porque o rosto do Pai nunca jamais foi visto. Mas o Filho revelou a glória do Pai, cheio de graça e de verdade. Meus queridos, para manifestar a glória do Pai, foi que o Filho veio ao mundo. Naquela região em que existiam trevas, resplandeceu a luz. Veio para ser Emmanuel, Deus com você, Deus conosco, Deus comigo. Você anda tendo Deus com você. Você anda tendo Jesus com você. É um Deus presente. Quando você se ajoelha e ora, você não está falando sozinho, você sente a presença divina. No silêncio, na quietude, na presença de Deus, adorando-o, louvando-o, você sente a presença divina. Emmanuel, ele veio habitar conosco, veio revelar o Pai aos seres humanos e veio revelar Deus aos anjos. Nem os anjos compreendiam bem o caráter de Deus. Assim como os anjos também não entendiam bem o caráter de Satanás, ficaram na dúvida quem tem a razão, quem está certo, quem está errado. Embora os anjos tenham ficado do lado de Deus, 2/3 dos anjos ao lado de Deus, mesmo assim eles tinham dúvidas quanto ao caráter de Satanás, dúvidas quanto ao caráter de Deus, porque surgiram acusações contra Deus. Então, quando Jesus nasceu da bendita Virgem Maria, ele veio não somente revelar o caráter e a glória do Deus Pai aos seres humanos, mas veio também para revelar o caráter de Deus aos anjos, aos mundos não caídos, para que eles conhecessem melhor quem é Deus, quem é o Eterno, quem é o Eu Sou. Os anjos e os homens precisavam desta revelação perfeita, porque Jesus é uma revelação perfeita. Jesus é a palavra de Deus, o pensamento de Deus que se tornou audível na oração que Jesus fez em João capítulo 17. Abra sua Bíblia agora em João capítulo 17. Este capítulo de João, capítulo 17, é a oração do nosso Senhor Jesus. É uma longa oração. Ele diz aqui, nesta oração, capítulo 17, verso 4. Eu te glorifiquei na terra. Por que é que Jesus veio? Nós, pecadores, às vezes desenvolvemos uma religião muito egoísta. Nós, pecadores, às vezes ensinamos que Jesus veio à terra só para morrer pelos pecadores. Queridos, essa é a segunda metade da história, não é a primeira metade da história. É a segunda metade da história. A primeira e mais importante metade da história é de que Jesus veio à terra para glorificar o Pai. Ele tinha que ter um planeta para glorificar o Pai. Ele tinha que ter um lugar onde ele mostrasse quem é o Pai para os anjos, quem era o Pai para os mundos não caídos. E eles escolheram o planeta Terra. Por isso Jesus veio para glorificar o Pai, fazer a vontade do Pai, revelar o Pai. Por isso ele diz, eu te glorifiquei na terra, porque este foi o primeiro propósito de Jesus. Eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste. Deus o Pai lhe deu uma obra para fazer. Vai lá e glorifica o meu nome. Reivindica a minha justiça. Levanta e exalta o meu nome, para que todos creiam naquilo que eu sou e não naquilo que o diabo diz que eu sou. Jesus Cristo veio para desfazer as distorções do caráter de Deus. Satanás construiu, ou melhor, pintou uma caricatura de Deus, e Jesus veio para mostrar Deus real, Deus amor, Deus misericórdia, Deus bondade, Deus perdão. E agora o verso 5 diz assim, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. antes que o planeta Terra fosse criado, Jesus vivia em glória com o Pai. Pai, Filho e Espírito Santo. Verso 6, manifestei o teu nome aos homens. Cristo veio para exaltar o nome do Pai. Misericordioso e piedoso é o Pai. Tardio em iras e grande em beneficência e verdade. Não foi somente aos filhos da terra, mas também aos anjos que Deus foi revelado. Nosso pequenino mundo chamado planeta Terra é um campo de estudo, é um laboratório de estudo, onde todos os mundos não caídos, onde todos os anjos que não pecaram, estão com atenção voltada para este laboratório Terra. É aqui que se desenvolve, é aqui que se prova quem é quem. O maravilhoso desígnio da graça do Senhor, o mistério do amor que redime, é o tema que será estudado pelos anjos na eternidade e estão estudando desde agora. Os anjos desejam bem atentar e será o estudo por todos os séculos. Foi Jesus que estendeu os céus. Lá na semana da criação, foi Jesus quem lançou os fundamentos da terra. Foi sua mão que suspendeu os mundos no espaço e deu forma às flores do campo. Foi Jesus quem converteu o mar em terra firme. O Pai e o Espírito Santo agiram através da segunda pessoa da divindade. A segunda pessoa da divindade é o Verbo, é a ação da divindade. Todos os planos divinos são executados não pelo Pai, nem pelo Espírito Santo. Os planos da divindade são executados pelo Verbo. Aquele que é a ação da divindade, executa os planos da divindade. Por isso, os mundos foram criados através da segunda pessoa da divindade, Jesus. Por isso a Bíblia diz que ele converteu o mar em trevas, em terra firme, e o seu mar foi, pois ele o fez. Foi ele quem encheu a terra de beleza e de cânticos o ar. E sobre todas as coisas na terra, no ar e no firmamento, Jesus escreveu a mensagem do amor do Pai. O pecado manchou a perfeita obra de Deus. Todavia, permanecem ainda os traços da sua mão. Mesmo hoje, quando você contempla a natureza, você consegue ver a glória e a excelência de Deus. Não há nada a não ser o coração egoísta do homem que vive só para si. Mas tudo na natureza, criada por Deus, vive para servir e para revelar a glória de Deus. Nenhum pássaro que fende os ares, nenhum animal que se move por sobre a terra, deixa de servir a qualquer outra vida. Folha alguma da floresta, nem humilde haste de erva é sem utilidade. Todas as árvores, todos os arbustos e folhas exalam aquele elemento de vida sem o qual nenhum homem ou animal poderia existir. E animal e homem servem, por sua vez, à vida da folha, do arbusto e da árvore. As flores exalam sua fragrância e desdobram sua beleza em bênçãos ao mundo. O sol derrama luz para alegrar mil mundos. O próprio oceano, a origem de todas as nossas fontes, recebe as correntes de toda a terra. Mas o mar recebe para dar. Os vapores que ascendem ao céu caem de novo em forma de chuva para regar a terra, a fim de que ela produza e floresça. Os anjos da glória acham seu prazer em dar amor e infatigável cuidado para as almas caídas e contaminadas. Seres celestiais buscam conquistar o coração dos homens, trazem a este mundo obscurecido a luz das cortes em cima. Queridos, olhando para Jesus, vemos que a glória do nosso Deus é dar. Jesus disse: não faço nada por mim mesmo. João capítulo 8, verso 28. Nada que eu faço é de mim mesmo. O Pai que vive me enviou. Eu vivo pelo Pai. João capítulo 6, verso 57. Eu não busco a minha glória. João capítulo 8, verso 50. Mas a glória daquele que me enviou. João capítulo 7, verso 18. Jesus veio para revelar o Pai, dar glória ao Pai. E como ele poderia dar glória ao Pai? Pegando as criancinhas no braço, perdoando os pecadores, curando os enfermos, alimentando o faminto, revelando que o Pai dele é amor, é bondade, é perdão, é restauração. Todos os milagres realizados por Jesus sempre tiveram o objetivo de atrair a atenção do povo e daqueles que eram curados para o Pai, para que acreditassem neste Pai celestial de amor, de misericórdia, que deu o Filho para salvar a humanidade. No próprio céu foi quebrantada a lei de amor. No próprio céu, Lúcifer transgrediu esta lei de servir, porque Lúcifer se tornou egoísta. Lúcifer era um querubim cobridor. Sendo um querubim cobridor, isso está em Ezequiel capítulo 28. Lúcifer era um querubim cobridor, ele estava na presença de Deus, ele estava junto ao trono de Deus, desejou ser o primeiro no céu, deixou-se dominar pelo egoísmo, procurou dominar os seres celestiais, os anjos, procurou afastá-los do Criador, procurou receber para si mesmo as glórias que pertenciam ao Criador dos céus e da terra. Portanto, começou a falar de Deus de uma falsa maneira. Começou a atribuir para Deus os defeitos dele próprio, lançando sobre o Criador as características dele. Enganou os anjos, porque ele era mais sábio que todos os anjos, mais poderoso do que todos os anjos. E ele enganou os anjos. Queridos, enganou os homens? Enganou Adão e Eva? Aliás, Eva, Adão não foi enganado, mas Eva o foi. Continua enganando os homens. Levou as pessoas a duvidarem da palavra de Deus e desconfiar da sua bondade. Satanás, queridos, faz tudo para apresentar Deus como severo, como um Deus sem misericórdia. Quando nasce uma criança com defeitos, por que Deus permitiu isso? Quando morre o filho, por que Deus levou meu filho? Porque pega fogo na casa, porque Deus permitiu. Porque Deus. Satanás lança sobre Deus as culpas que são dele. E nós ajudamos Satanás acusando Deus. Satanás faz tudo para apresentar Deus como severo, ruim. E assim arrastou os homens a se unirem com ele em rebelião contra Deus, contra a lei de Deus. Porque lei, ninguém guarda a lei é pesada. Queridos, a lei de Deus é santa, a lei de Deus é justa e boa. Mas o mundo acredita que a lei de Deus é ruim, por isso a desprezam. E Deus precisa de um povo na terra para mostrar que a lei de Deus é santa, justa e boa. É coisa gostosa amar a lei de Deus, porque amar Deus, a lei é o reflexo do caráter de Deus, reflete a santidade de Deus. A terra se obscureceu devido à má compreensão de Deus. Para que as tristes sombras se pudessem iluminar, para que o mundo pudesse voltar ao Criador, era preciso que se derribasse o poder enganador de Satanás. Isso não podia ser feito pela força, isso foi feito pelo amor. Deus age pelo amor. O caráter de Deus deve ser manifestado em contraste com o caráter de Satanás. Ou você revela o caráter de Deus, ou você revela o caráter de Satanás. Ninguém fica isento. De que lado você está? Caráter de quem você está revelando? Quando você fala com as pessoas, quando você age dentro de casa ou no trabalho, quando você se comporta desta ou daquela forma, você está revelando o caráter de quem? Porque só existem dois tipos de caráter: o caráter de Deus e o caráter de Satanás. Ou somos um cheiro de vida para a vida, ou somos um cheiro de morte para morte. Não existe meio termo. Desde o princípio, Deus e Jesus sabiam da apostasia de Satanás, porque Deus conhece o fim desde o princípio. Desde o princípio, eles sabiam que Satanás, Lúcifer, ia se apostatar. Desde o princípio, Deus sabia que Adão e Eva iriam pecar. Não aconteceu algo assim Uau, Adão pecou. Eu pensei que ele não ia pecar. Não, Deus já sabia. Se Deus já sabia, então por que criou? Deus tem um propósito maior em ter criado Adão e Eva. Deus tem um propósito maior em ter criado a família humana. Deus precisava de um lar para o seu filho. Deus precisava de um corpo para o seu filho. E o lar para o filho de Deus foi escolhido ser o planeta Terra. E o corpo do filho de Deus foi escolhido ser o corpo humano. Deus precisava de um lar e de um corpo para o seu filho, para revelar o caráter dele no filho e para mostrar diante do mundo, dos mundos não caídos e do universo, quem é Deus? Quem é quem? Hoje, meu querido irmão, Deus está sendo revelado ao mundo inteiro pelo caráter que Jesus revelou na Terra. Hoje Deus está sendo revelado no mundo inteiro pelo caráter de um Daniel, de um José, de um João Batista, de uma Esther. O caráter seu está revelando Deus ao mundo. Ou talvez não esteja revelando Deus ao mundo. Lúcifer foi caracterizado pelo orgulho. Eu subirei. Lúcifer capítulo diz, ali diz em Isaías 14, 13. Lúcifer fala em Isaías 14, 13. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no verso 14, ele diz, eu serei semelhante ao Altíssimo. Eu. Quando Jesus veio à Terra, ele dizia, o meu Pai é quem faz toda a obra. O meu Pai é que me guia. Eu vim para revelar a glória do meu Pai. Jesus escondeu o eu para exaltar o Pai. Humildade em Jesus, orgulho e egoísmo em Satanás. O que é que nós revelamos na nossa vida? Eu faço isso, eu vou ali, eu vou lá, eu compro, eu farei isso. Você está agindo como? Satanás. Porque Jesus não falava, eu faço, eu vou, eu posso. Jesus dizia, Pai, a tua vontade é a minha comida, a tua vontade é a minha bebida. Que queres que eu faça? Que queres que eu faça? A obra que eu faço é o Pai fazendo em mim. Queridos, Cristo sendo em forma de Deus, se tornou homem. Enquanto que Lúcifer, sendo um anjo, queria se tomar a forma divina. Vejam o oposto. Sendo anjo, queria ser Deus. O outro, sendo Deus, se tornou homem. E pior, além de se tornar homem, assumiu a morte de cruz, a pior de todas. Fazendo-se semelhante aos homens, morreu com um sacrifício voluntário. Jesus bem poderia ter permanecido ao lado do Pai. Poderia haver retido a glória do céu e as homenagens dos anjos. Mas Jesus preferiu entregar o cetro nas mãos do Pai e descer do trono para do universo, para a terra, trazendo luz para os entenebrecidos e vida aos que estavam a perecer. Cerca de 2000 anos atrás, ouviu-se no céu uma voz misteriosa dizendo, eis aqui venho, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Deus o Pai preparou um corpo para o seu filho, o mesmo corpo de Adão. Por isso ele é chamado o segundo Adão, o último Adão. Só que esse corpo que Jesus assumiu, já era um corpo sofrido por 4000 anos de pecado. Mas ele era puro, sem pecado, nasceu santo. O anjo Gabriel disse, o santo que de ti há de nascer, disse para a Virgem Maria, o santo que de ti há de nascer, será chamado Filho do Altíssimo. Sim, corpo me preparaste. Houvesse aparecido com a glória que possuía com o Pai, todos os seres humanos teriam morrido. Para que pudéssemos contemplar Jesus e não sermos destruídos, ele assumiu a forma humana. A divindade de Jesus ocultou-se na humanidade, e a glória invisível ocultou-se na visível forma humana. Esse grande propósito havia sido apresentado em tipos e símbolos. Lembram-se Moisés no deserto, a sarça ardente? era Deus oculto na sarça ardente. Mas era Deus, não era uma sarça ardente. Deus usou a sarça, o arbusto, mas era Deus. Por isso, Deus disse: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde estás é santo. Naquele momento, o arbusto deixou de ser um simples arbusto e se tornou a presença de Deus. Assim também na coluna de nuvem, durante o dia, aquela coluna de nuvem fazendo sombra para o povo de Israel, caminhando pelo deserto, não era simplesmente uma coluna de nuvem, era Deus oculto na coluna de nuvem. À noite, coluna de fogo, era Deus oculto na coluna de fogo. Aos olhos humanos, Cristo assumiu um corpo abatido, semelhante aos homens, mas era Deus em carne. Aos olhos humanos, Jesus não possuía beleza. Isaías capítulo 53, verso 2 diz que, olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, mas a sua glória estava encoberta, sua grandeza e majestade estavam ocultas, para que pudesse atrair para si os tentados e os sofredores. Lá no deserto, Deus ordenou a Moisés acerca de Israel: me farão um santuário. Êxodo capítulo 25, verso 8. Me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus sempre quis habitar no meio do seu povo. Deus continua querendo habitar com o seu povo. Jesus Cristo, ao nascer da Virgem Maria, foi como que um tabernáculo na terra, abrigando a divindade. Assim como Shekinah estava lá no Santíssimo do Santuário Terrestre, mas as pessoas não podiam entrar lá e ver o Shekinah, a glória de Deus, porque morreriam. Assim, Deus, em sua glória, ocultou-se na forma humana, chamada Jesus. E ele viveu entre nós. E nós vimos a glória de Deus no caráter de Jesus. Jesus, ao nascer aqui, estabeleceu um tabernáculo no meio do nosso acampamento humano. Jesus, ao nascer aqui, estendeu uma tenda ao lado dos homens, para que pudesse viver entre os homens e tornar-se familiar a nós. O Verbo se fez carne e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, João 1,14. Desde que Jesus veio habitar entre nós, sabemos que Deus está relacionado com as nossas provações, com as nossas dificuldades. Satanás apresenta a divina lei do amor como uma lei de egoísmo. Declara que nos é impossível obedecer os mandamentos de Deus. Porém, Jesus veio e mostrou que é possível e que a lei de Deus é boa. Convinha em que Jesus em tudo fosse semelhante aos irmãos. Hebreus 2,17. Ele se tornou semelhante aos seus irmãos. Querido, se tivéssemos que sofrer qualquer coisa que Cristo não sofreu, Satanás havia de apresentar o poder de Deus como nos sendo insuficiente. Por isso a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, verso 15: Jesus, como nós em tudo, foi tentado. Sofreu toda a provação a que estamos sujeitos. Não exerceu o poder divino para benefício próprio. Enfrentou a tentação e venceu-a no poder que Deus lhe deu. Era guiado pelo Espírito Santo. Não lia os pensamentos, mas sabia o que as pessoas estavam pensando, porque o Espírito Santo dizia para ele. Não se beneficiava dos poderes divinos próprios, mas viveu na dependência do Pai, dependendo da oração para ter poder, dependendo de estudar a Bíblia para conhecer a palavra de Deus. Viveu como nós temos que viver, na dependência de Deus. Jesus disse em Salmos 40, verso 8: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Andava fazendo bem, curando todos os filhos aflitos do diabo, patenteava diante dos homens o caráter da lei de Deus. A vida de Jesus testifica de que nós somos preciosos aos olhos de Deus. Pela humanidade de Jesus, ele está ligado à família humana. Pela divindade de Jesus, ele está ligado e firmado no trono de Deus. Como filho do homem, deu-nos um exemplo de obediência. E como filho de Deus, nos dá poder para obedecer. Foi Jesus que do Monte Horeb falou para Moisés: eu sou o que sou. Foi Jesus? Sim, foi Jesus pré-encarnado. Jesus, Deus o Filho, foi quem desceu no Monte Sinai, falou com Moisés, escreveu os 10 mandamentos. Não foi o Pai, não foi o Espírito Santo. Toda a comunicação entre o céu e a terra sempre é e sempre será através do Filho, o nosso irmão, o nosso Salvador. Por isso, no Monte Sinai, Jesus apareceu para Moisés e disse: eu sou o que sou. E assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Êxodo capítulo 3, verso 14. Assim, quando ele veio, semelhante aos homens, andando entre os homens, Jesus costumava dizer: eu sou. Eu sou o bom pastor. Vocês já leram lá em João 10, 11? Eu sou o bom pastor. Leram também em João 6, 51? Eu sou o pão vivo. E também em João 14, 6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou. O eu sou é o eterno. É o YHWH. É o nome divino. YHWH. É o eu sou que falou com Moisés no Monte Sinai. Eu sou é a certeza da promessa. Sou eu, não temais, disse Jesus. É Deus conosco. Ele é a certeza da nossa libertação, irmãos. É a certeza do nosso perdão. Quando Deus deu o Filho, ele tomou sobre si a humanidade, revelou um caráter exatamente oposto ao de Satanás. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Cristo foi tratado como nós merecíamos, para que pudéssemos ser tratados como Ele merece. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que fôssemos justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. Sofreu a morte que nos cabia, para que recebêssemos a vida que a Ele pertencia. Pelas suas pisaduras, fomos sarados. Isaías 53:5. Era o objetivo de Satanás, irmãos, causar uma eterna separação entre Deus e o homem. Mas Jesus, ao nascer entre nós, corrigiu isso aí. E produziu uma eterna reconciliação entre Deus e o homem. Em Cristo, chegamos a ficar mais íntimos de Deus do que se nunca tivéssemos pecado. Vou repetir, em Jesus Cristo, nos tornamos mais íntimos de Deus do que se nunca tivéssemos pecado. Amém. Quando Adão e Eva foram criados, ainda não existia o pecado, mas Deus também não era homem. Mas hoje, a graça divina tornou Deus em homem. E tornou a família humana participante da natureza divina. É um relacionamento que não dá para entender. É a graça de Deus que fez isso. Ao tomar a nossa natureza, o Salvador ligou-se a você e a mim por laços que jamais se partirão. Não deu Deus o seu Filho para a raça humana somente por 33 anos. Não, Ele nos deu para sempre. Para nos assegurar seu imutável conselho de paz, Deus deu seu Filho unigênito, a fim de que se tornasse membro da família humana, retendo para sempre a sua natureza humana. Quando Ele deixará de ter natureza humana? Nunca, jamais. Eternamente, Ele estará à cabeça da família humana, como segundo Adão. Qual é a certeza, então, de que Deus cumprirá a promessa de nos salvar? Certeza? Deus é homem? E só existe uma família humana no mundo, no universo. Está no planeta Terra. Se Deus é humano, como Ele não vai salvar a humanidade? Se Ele é humano, Ele vai ser cabeça de quem? Se não existir família humana. Queridos, Ele se tornou um de nós. Esse é o penhor, é a certeza. Um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. O que Deus poderia fazer mais, a mais do que Ele fez, para provar que Ele vai nos salvar, que a vitória é dEle, é certeza de salvação. Mas você tem que aceitar Jesus como Salvador. Aquele que crer em mim, ainda que morra, eu ressuscitarei. Deus amou o mundo que deu seu filho, para que todo aquele que nele crê. Você tem que crer no Filho de Deus e dedicar a sua vida a ele. É o Filho do Homem que partilha do trono do universo. É o meu irmão que está sentado junto ao Pai. Não é qualquer outro, não é um anjo, não, é o meu irmão. Isto faz me dar certeza de que eu vou com ele, eu vou partilhar com ele, ser co-herdeiro com ele. É o Filho do Homem cujo nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isso não é título de um anjo, é título do meu irmão mais velho. É o Filho do Homem que se chama o Eu Sou. É o Filho do Homem que é o árbitro entre Deus e a humanidade. É o Filho do Homem que é chamado de santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e não se envergonha de nos chamar de irmãos. Hebreus 2:11. Em Jesus, o Filho do Homem, que também é o Filho de Deus, estão ligadas as duas famílias, a do céu e a da terra. Jesus é o nosso irmão glorificado. O céu se acha abrigado na humanidade e está envolvido no seio do infinito amor. Queridos, a rebelião não vai se levantar a segunda vez. Jesus venceu. Eu quero dizer para vocês que Jesus não vai vencer. Jesus venceu. A cabeça da serpente está esmagada. Às vezes damos a impressão de que a salvação está pendente. Às vezes damos a impressão de que Satanás está ganhando alguma coisa. Satanás não ganha nada. E Deus não perde nada. Porque Deus é Deus. Ele deu a sua vida, mas tornou a tomá-la. Eu dou a minha vida e torno a tomá-la. Eu morri, mas eu ressuscitei. Queridos, Satanás já foi derrotado. Nós temos que ficar do lado do vitorioso, que é Jesus. The winner one. O único vitorioso, o único vencedor. Ficarmos ao lado dele. É óbvio que se você ficar ao lado do perdedor, você será um perdedor. Mas não é sábio, não é inteligente ficar do lado do perdedor. Jesus diz: vinde a mim. Vós todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, cheios de pecados, de doenças, vinde a mim. Não fiquem onde estão. Venham até mim. Eu vos aliviarei. Eu vos darei alívio. E aprendam de mim, que não sou egoísta. Eu sou manso e humilde de coração. Queridos, a terra, o próprio campo que Satanás reclama como sendo seu, não será somente redimido do pecado. Não, o planeta Terra será muito mais do que redimido do pecado. O planeta Terra será exaltado acima de todos os outros planetas do universo. A família humana não será somente redimida do pecado. A família humana será exaltada acima de todos os outros seres criados por Deus no mundo e no universo. Nenhuma criatura de Deus, em nenhum outro mundo criado por Deus, pode se chamar filho e filha de Deus. Deus só tem uma ordem de filhos e filhas de Deus, e vivem no planeta Terra. Porque os únicos no universo gerados pelo Espírito Santo estão aqui. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, e você e eu fomos gerados pelo Espírito Santo. E os outros planetas, e os outros mundos criados, não foram gerados pelo Espírito Santo. Eles foram criados. Mas quem é criado é criatura. Mas quem é gerado é filho. Eu louvo a Deus porque fui gerado pelo Espírito Santo. Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. E você, quando foi gerado pelo Espírito Santo? Quando? Quando você abraçou Jesus como Salvador. Ali o Espírito Santo começou a gerar em você uma natureza santa como aquela de Jesus. E você se torna filho de Deus. Através dos séculos infindos, enquanto os remidos estiverem andando na luz do Senhor, nós haveremos de louvá-lo por seu inefável dom, dizendo: bendito seja o Senhor, Emmanuel, porque Deus habitou entre nós. Amém, irmãos?
Amém.
Novas de grande alegria. Isto é cristianismo. Boas novas. Que você se alegre, que você se regozije, que você viva feliz com as novas de grande alegria. Jesus é o Salvador. Amém?
Amém.
Amém. Deus seja louvado.
Amém.
Amém, Senhor.